Ora, os privados sabem tudo sobre o SNS, sobre o público. E o público ignora muitas coisas sobre os privados. Vimos isso durante a pandemia, até em número de camas, número de procedimentos, mas ignora, por exemplo, quando dizemos é preciso pagar mais aos médicos, mas pagar mais até que limite, ou seja, o que é que aquilo que é efetivamente uma concorrência direta pelo talento, pelo conhecimento, pela capacidade dos nossos profissionais de saúde, não sabemos até onde podemos competir. E apresentámos uma proposta para que essa assimetria de informação acabasse e o mesmo tipo de informações que o privado tem do público, o público tivesse do privado. A Iniciativa Liberal na altura votou contra porque achou que era contra a... Não se percebeu muito bem, na verdade. Era contra a proteção de dados, mas depois quando se esclareceu que eram as grelhas salariais em geral, abstiveram-se, portanto se era tão terrível não se percebe porque é que se abstiveram, mas não é com a Iniciativa Liberal que eu estou preocupado, porque evidentemente a Iniciativa Liberal quer proteger o modelo de negócio dos privados. Estou preocupado é com o Governo e com o PS, porque isso sim mudou. Do ano passado até este ano, de cada vez que falamos nesta ideia, eu vejo concordâncias genéricas, teóricas, por parte do PS e do Governo. Mas não vejo vontade de avançar para implementar esta medida, para que se acabe com esta assimetria de informação. E, portanto, eu já vou dizer que o LIVRE, na próxima sessão legislativa, vai voltar a apresentar, mas gostaria de perceber, junto do Sr. Ministro, que objeções tem ou não tem. Algo que o Governo na altura sinalizou que era uma boa ideia e o PS aprovou, seria o programa Regressar Saúde. Ou seja, um programa regressar, como já existe, mas especificamente dirigido aos profissionais de saúde. Gostaria de lhe perguntar, desde há um ano, que novidades temos na implementação deste programa. E depois queria terminar, muito brevemente, com...
Termino, Sr. Deputado.
Uma dúvida. Nós dizemos... A crise da habitação tem impacto na escassez de professores. A crise da habitação tem impacto na escassez de profissionais de saúde. E perguntamos, mas o que é que a política, quando fazia as coisas de outra maneira, fazia para resolver estes problemas? Dava casas, construía residências. Ora, o Ministério da Saúde...
Oh, Sr. Deputado, tem mesmo de terminar.
Estou mesmo a terminar e está a ver-se onde é que eu estou a chegar. O Ministério da Saúde é um dos grandes proprietários de edificado, às vezes grande qualidade no país. Porquê é que não pensam em oferecer residências aos jovens médicos, aos outros médicos que queremos
muito obrigado,
atrair,
Sr. Deputado.
E aos outros profissionais são também. Muito obrigado.
Vamos passar para um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Dias Coelho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, folgo em vê-lo de novo esta semana e queria dizer que os sociais-democratas estão desde sempre empenhados no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, em comentário colateral, o deputado João Dias falou do PSD, mas ele com certeza não sabe que o PPD e PSD ainda tinha fraldas quando com certeza percebeu o nascimento do Partido Social-Democrata e do nascimento também do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, está perdoado. Dito isto, o Partido Socialista e o Governo, o Partido Socialista e o Governo não podem ignorar, muito obrigado, não podem ignorar o prometido por António Costa. E o prometido por António Costa foi que em 2017 nós teríamos um médico por família. E, portanto, estamos neste momento em 2023 e o que é certo é que a situação piorou. E piorou desde, inclusivamente, o Governo do PSD, porque agravou substancialmente desde o período da Troika até a tomada, portanto, desde 2017 para cá, 2016, há um crescimento manifesto das famílias que não possuem médico de família. Há um aumento de 70% em comparação com o primeiro dia da atual governação, o que é chocante e contraditório com aquilo que foram as promessas eleitorais. Eu diria que até é bizarro falarmos hoje destas situações da forma como estamos a falar. A região de saúde de Lisboa e Val do Tejo tem 1,2 milhões de pessoas sem médico de família. É bom salientá-lo. Diria, e concluindo em termos de questões, que a situação do CNS é neste momento catastrófica em vários aspectos. Há falta de condições de trabalho e incentivos que afastam os médicos no preenchimento das vagas dos concursos. Há hoje médicos e enfermeiros técnicos e auxiliares de saúde descontentes e em guerra aberta com o Governo. E há greves sucessivas programadas num período essencial, que é o período exatamente das férias. Queria dizer-vos que foram 8 anos sem troika, mas com cativações orçamentais para criarem um simulacro de investimento sério na saúde. Algo que não se verifica e que mostra que há uma gestão pública desastrosa. Perguntas muito concretas para responder. O Presidente da Câmara Municipal de Loures o socialista Ricardo Leão, acusou ontem publicamente o Ministro da Saúde de não ter cumprido o seu compromisso e com os presidentes das câmaras do Área Oeste, no sentido de reabrir a urgência pediátrica do Hospital Beatriz Anjo, num horário diurno e de fim de semana. Pergunta-se, está desiludido? Diz, estou desiludido e não com o não compromisso do ministro. Pergunta ao grupo parlamentar do PS e ao seu ministro se compreende este sentimento de desilusão e se considera que as urgências pediátricas do Hospital de Louros já deviam ou não estar reabertas e se acham aceitável que as consultas de oftalmologia estejam com listas de espera superiores a 2 anos. Uma última questão, que é para quando o Hospital Oriental de Lisboa, mais de 7 anos, lançado por um anterior ministro do Partido Socialista no último governo, e estamos à espera de saber novidades desse concurso. O Sr. Ministro fala muito de hospitais novos, mas não fala deste. E nós precisamos de saber a verdade, o que se passa e porque é que não há resultados, Sr. Ministro. É ir ao concreto e não falar dos outros.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias Coelho. Quero reiterar o anúncio de que na Sala Dona Maria decorrem até ao 12:30 as votações para diversos órgãos externos ao Parlamento. E, portanto, quem ainda não votou, é bom que vá pensando em ir votar. E agora damos a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, Grupo Parlamentar do PCP, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro sabe tão bem quanto é importante contratar e fixar profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde para assegurar aos cidadãos os cuidados a que têm direito, mas também para garantir o bom funcionamento dos serviços públicos de saúde. E aquilo que se exige para fixar profissionais de saúde é valorizar carreiras, remuneração, garantir condições de trabalho. Mas não é isso que temos visto por parte do Governo. As medidas não têm sido tomadas medidas neste sentido. Os médicos reivindicam melhores condições de trabalho, colocam em cima da mesa a necessidade de melhorar as suas remunerações. E a questão que gostaria de colocar é que, o que é que está previsto para, de facto, valorizar os profissionais médicos no Serviço Nacional de Saúde. Os enfermeiros estão hoje em luta que daqui saudamos e que reivindicam a resolução das injustiças relativamente à contagem dos pontos detidos pelos enfermeiros e a sua retroatividade a 2018, o combate à precariedade, mas também o respeito e a valorização das suas carreiras. Os farmacêuticos também estiveram em luta por mais contratação destes profissionais, valorização das remunerações, reconhecimento dos títulos da especialidade da Ordem dos Farmacêuticos, regularização do acesso à residência farmacêutica. Relativamente aos assistentes operacionais, a questão colocada relativamente à carreira do técnico auxiliar de saúde. Têm sido colocadas propostas em cima da mesa pelos seus representantes, pelos seus sindicatos, não foram consideradas até ao momento por parte do Governo, no sentido da valorização da carreira, de considerar uma carreira especial, da valorização salarial e que deve abranger naturalmente todos os trabalhadores que desempenham funções na área da prestação de cuidados e na área de apoio à prestação de cuidados. E a questão é esta, qual é que é a resposta que o Governo nos tem para o conjunto dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde? Como disse no início, são fundamentais para garantir que há médico e enfermeiros de família, são fundamentais para que as consultas, as cirurgias sejam realizadas a tempo e horas. E, portanto, valorizar os seus direitos é também uma forma de garantir a capacidade do próprio Serviço Nacional de Saúde. São estas as respostas que são necessárias para que o Serviço Nacional de Saúde saia reforçado e que, de facto, garanta os cuidados que a população tem direito.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Ministro. As consequências de uma política liberal na saúde estão, na verdade, à vista e se elas são defendidas de uma forma aberta e declarada pela iniciativa liberal, elas têm acabado por ser levadas à prática pela mão do Partido Socialista e pelo Sr. Ministro. Mas vamos a alguns casos. Na semana passada assistimos aqui na Assembleia da República a um lapso insólito da Secretária de Estado que dizia que não nos devíamos preocupar em discutir as condições dos profissionais, mas sim os utentes. A verdade é que são os profissionais que estão neste momento a defender os utentes e o SNS. E vejamos, por exemplo, o que se passou com o Bloco de Partos do Hospital de Santa Maria. Já aqui foi referido o Bloco de Partos encerrado, quando ainda nem sequer está a obra adjudicada, ainda até este momento não houve qualquer esclarecimento sobre esta matéria. O diretor do Serviço de Obstetrícia, Aires de Campos, acabou por ser exonerado depois de ter dado indicação pública de que estaria contra esta decisão e, atenção, não estava contra as obras, como é óbvio, mas sim com a forma como foi decidido este encerramento, antes ainda de haver sequer uma adjudicação para estas obras e por também não haver um plano para as obras das enfermarias e, portanto, é um complemento essencial para estas matérias. E, portanto, nós verificamos que há aqui uma forma de tratar os profissionais que, do nosso ponto de vista, não faz sentido. E a verdade é que a condição essencial para que o SNS funcione é que os utentes possam ver os seus cuidados assegurados e isso só acontece se os profissionais tiverem as suas condições asseguradas, tiverem os seus salários assegurados. O acesso à saúde neste momento é cada vez mais desigual. Aliás, os utentes do SNS pagam cada vez mais os serviços de saúde do seu próprio bolso. Aliás, tal como a Iniciativa Liberal defende com o seu sistema de seguros obrigatórios, e o Governo nada tem a dizer sobre esta matéria. E, no entanto, depois de tudo isto, os profissionais continuam a não ser valorizados. Aliás, após 434 dias de negociações com os sindicatos dos médicos, houve zero propostas em cima da mesa apresentadas pelo Ministério. Hoje seria a última reunião e os médicos nada sabem do que quer, afinal, o Governo das suas carreiras. Os enfermeiros estão desde quarta-feira em greve e hoje mesmo em concentração em frente ao Ministério. Os farmacêuticos estiveram também ontem em greve e, portanto, temos aqui uma situação e uma questão absolutamente fundamental, que é porque é que o Governo insiste e teima em continuar a tratar mal os profissionais de saúde, quando eles são a peça essencial para que o SNS funcione em condições e para que, sim, os utentes possam ver os seus direitos garantidos, o seu acesso à saúde garantida, mas, Sr. Ministro, nada disto vai acontecer se não começarem a tratar bem os profissionais e, portanto, gostávamos de perceber porquê esta insistência em continuar a tratar mal os profissionais de saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires, e é o último pedido de esclarecimento ao Sr. Ministro. Para esse pedido de esclarecimento pela Iniciativa Liberal, a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e senhores deputados, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Ministra, e cumprimentar o Sr. Ministro Manuel Pizarro. E faço questão de dizer, Sr. Ministro Manuel Pizarro, para as pessoas não pensarem que me estou a dirigir ao professor Fernando Araújo, e estou-me a dirigir ao Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. E, portanto, Sr. Ministro Manuel Pizarro, seja bem-vindo. Esta é a minha primeira palavra. Seja bem-vindo. Porque, sim, é o Sr. Ministro que recentemente confirmou que o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, não existe e não serve. E quando é que o Sr. Ministro Manuel Pizarro o confirmou? Quando foi a correr assinar os acordos de cooperação, neste caso só com os privados, não com o social, para a questão dos partos, para que as grávidas portuguesas possam ter os seus partos. Foi o Sr. Ministro que o confirmou. E, portanto, seja bem-vindo a uma realidade, que é de facto a realidade que a Iniciativa Liberal defende, que é não apenas a de um Serviço Nacional de Saúde, mas a de um Sistema Nacional de Saúde, onde para as pessoas é indiferente quem é o proprietário do edifício. Portanto, sim, só a Iniciativa Liberal é que de facto defende um Serviço Nacional de Saúde, um Sistema Nacional de Saúde focado nas pessoas. E, Sr. Ministro, vamos então às perguntas, e tenho dois tipos de perguntas, e a primeira não são bem para que o Sr. Ministro responda, o Sr. Ministro Manuel Pizarro, responda à Iniciativa Liberal ou a algum partido nesta casa, mas responda aos portugueses. E responda com aquilo que são as suas propostas ou as suas ideias, para que eles percebam lá em casa como é que tenta resolver-lhes os problemas. E não venha depois disparar numa espécie de fuga para a frente ou tentar responder a disparar com aquilo que são as propostas da Iniciativa Liberal, porque está comprovado que o Sr. Ministro não as entende, não as quer entender e nunca as vai perceber. E, portanto, vamos às perguntas. Portanto, Sr. Ministro Manuel Pizarro, o que é que diz ao Sr. Fernando de Algueirão Mem Martins? Eu sei que é um cidadão que parece que o incomoda estarmos sempre aqui a falar dele, mas o que é que lhe diz ao Sr. Fernando de Algueirão Mem Martins quando ele todos os dias, um do mês, tem que ir para o centro de saúde para tentar marcar uma consulta com um médico de família. Como é que responde? Porque há senhores, o senhor Fernando de Algueira Martins é um exemplo de muitos portugueses que estão nesta situação.